As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 12 e domingo 13 de julho de 2025. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 65 anos. O nosso futuro é feito de história. E tem estreia no programa deste final de semana. A partir então deste final de semana, em todas as nossas mídias, a saber então, Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso, em nosso Instagram, @Cotriel2, e também em nosso canal no YouTube, tem a série Somos Feitos de Pessoas. Nós vamos, a partir de agora, reproduzir algumas histórias de associados de todas as unidades da cooperativa. E o primeiro associado que nós vamos mostrar a história, inclusive este vídeo já está nestas mídias que eu mencionei, no nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, é o associado Juan Werner, da unidade da Cotriel da Serra dos Engenhos.
Sou o Juan Werner, associado aqui da unidade da Serra dos Engenhos há um pouquinho mais de 5 anos. Eu já sou a terceira geração de cooperativista, né, que vem da desde a época do meu falecido avô, né? Então, passou para o meu pai, agora a gente está assumindo aí as rédeas da propriedade devagarinho. Então, somos a terceira geração aí que estamos trabalhando no campo. O carro-chefe hoje da nossa propriedade vem ser a cultura da soja. A gente trabalha no inverno com aveia e trigo, né? Então, seria o carro-chefe da propriedade é o soja. Então a gente tem uma parceria aqui muito grande com a unidade da Serra dos Engenhos. Agradecer aí principalmente a questão da assistência técnica, a gente tem os agrônomos aí que sempre estão empenhados a nos ajudar, o pessoal do escritório, o pessoal da loja de ferragens aí, afinal o pessoal no geral da unidade sempre nos ajuda aí. A gente agradece também a troca de ideias que a gente tem, que muitas vezes a gente vai plantar uma cultura e não sabe se está arriscando com o meu trigo. A gente sabe que é uma cultura de alto risco, então a gente tem que conversar com o nosso pessoal ali para ver o que se enquadra melhor na nossa propriedade. E a gente é 100% cooperativista, a gente compra os insumos da Cotriel, a gente faz a entrega dos nossos produtos lá, pela confiança que a gente tem, né? A gente sabe que o nosso produto estando lá vai estar muito bem armazenado, os silos aí, a armazenagem é de excelente qualidade, né? Então a gente fica contente. E questão de vendas também, a gente sabe que está lá, está guardado, a gente precisa, vai lá ver, a gente recebe, é uma segurança muito grande que o associado tem. Mais uma vez, agradecer a presença aí do pessoal aí que vem na nossa propriedade, é muito importante, mostra a reciprocidade que tem na cooperativa com o associado. A Cotriel faz parte da nossa história.
Tá, então, o projeto Somos Feitos de Pessoas, uma série então com associados de todas as unidades da cooperativa e que está já nos nossos canais. Você pode já conferir este vídeo em nosso canal no Facebook, no Instagram, @Cotriel2 e no nosso canal no YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso. E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Técnico agrícola Edenilson Provence destaca desenvolvimento das lavouras de inverno e preparo para o plantio de verão na região do Espumoso. Importância do manejo e correção do solo serão abordadas pelo Dr. Jackson Fiorin, da CCGL. Dr. Jackson Fiorin esteve esta semana, dias 9 e 10, realizando então palestras para a área técnica das regiões norte da cooperativa Centro e Sul, em evento realizado pela empresa ICL, Universidade ICL. Nós vamos também conversar com o consultor da ICL, Anderson Enert, e que falam então, ambos falam sobre toda esta questão do solo, análise química, física e a importância então de sempre observar nutrientes do solo, assunto importante que a gente vai ter aqui no nosso Cotriel em sua casa. Você vai ter as informações da Cotriel, a semana na Cotriel e aniversários de casamento. Vamos então começar o nosso Cotriel em sua casa com as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 12, nos supermercados da cooperativa tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 39,99 o quilo. A chuleta tá R$ 39,99 o quilo. Costela ripa, R$ 37,99 o quilo. Costela minga, R$ 24,99 o quilo. Linguiça bom grado toscana resfriada, R$ 18,99 o quilo. No Hortifruti você confere abacaxi pérola pequeno, R$ 6,49 a unidade. Banana caturra, R$ 2,99 o quilo. A banana prata, R$ 5,79 o quilo. Batata branca, R$ 3,49 o quilo. Batata doce branca, R$ 4,49 o quilo. Batata rosa, R$ 13,89 o quilo. Batata doce rosa, R$ 2,99 o quilo. Bergamota pocã, R$ 13,79 o quilo. Caqui chocolate branco, R$ 13,99 o quilo. Laranja de umbigo nacional, R$ 4,49 o quilo. Mamão formosa, R$ 9,99 o quilo. Pera argentina, R$ 10,99 o quilo. Tomate longa-vida, R$ 8,49 o quilo. Uva red globe, R$ 10,99. Maçã comercial, R$ 5,49 o quilo. Maçã Fuji Nacional, R$ 8,49 o quilo. Batata churrasco, R$ 1,99 o quilo. E ainda você confere até este sábado, dia 12, nos mercados da cooperativa. Iogurte LG Bandeja, R$ 4,49. Budweiser Long Neck, R$ 4,99. Costela Suína Seara Congelada, R$ 23,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,99 quilo. Nata, R$ 8,99. Escondinho Sadia, R$ 17,99. Leite integral, R$ 4,89. Leite desnatado, R$ 4,89. Leite semidesnatado, R$ 4,99 o litro. Leite LG semidesnatado, zero lactose, R$ 4,89. Pão de forma Pullman, R$ 9,99. Presunto fatiado cozido, R$ 6,49. Queijo mussarela fatiado, R$ 8,49. Suas promoções que valem até este sábado, dia 12, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que tem um encarte quinzenal dos mercados da cooperativa. São ofertas de bebidas, de molhos, massas à sua disposição. Essas ofertas valem até a próxima terça, dia 15 de julho. Entre as ofertas tem massa bom grado 500 gramas a R$ 3,29, molho predilecta R$ 1,49, arroz Blueville parbolizado 5 kg R$ 19,99, arroz parbolizado Cotriel, Rio do Sol, a pacote de quilo R$ 4,99. Feijão preto Jacuí, R$ 9,49. Especialidades Nestlé Caixa, R$ 12,99. Nestlé Classic Barra, R$ 6,99. Tem Prestígio Max, R$ 6,99. Também tem até a próxima terça, dia 15, chocolate alpino, R$ 6,99. Hora de soja, R$ 7,59. Na linha de bebidas, tem vinho Cordeiro Pielobo, R$ 39,99. E o Marcos James, R$ 18,99. Whisky Chivas Regal, 12 anos, R$ 149,99. Vinho Beltrame Tinto Seco ou Suave de Mesa, R$ 17,99. Vinho Garibaldi Frisante, R$ 17,99. Queijo President Leblanc, R$ 14,99. Queijo Cotrifred Colonial, R$ 46,99, molho Barilla R$ 26,99, massa Barilla R$ 14,99, ketchup Salsarete R$ 8,99, farofa York 400 gramas R$ 7,99, figo Oderich Lata R$ 18,99, cápsula Dolce Gusto R$ 21,99, café solúvel Lor R$ 34,99, biscoito Klein R$ 6,99, biscoito Negresco R$ 2,29, Coca-Cola 2 litros R$ 9,98, suco integral uva tinto Garibaldi R$ 15,99, Cachaça Velho Barreiro, R$ 15,99. Ração para cães Animax Dog, 7 kg, R$ 30,99. Carvão Carboquija, R$ 19,99. Aquecedor Britânia, R$ 129,99. Panela de pressão Tramontina Vancouver, R$ 199,99. Coração de frango Perdigão na Brasa, R$ 19,99. Batata Palito Aurora congelada, 2 kg, R$ 27,99. São algumas das promoções então, que valem até a próxima terça, dia 15 de julho, nos supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel tem a promoção de aniversário. A cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vales compras de até R$ 500 e a 18 prêmios. Com vales, então, como eu disse, de até R$ 500. E também você vai concorrer a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, dois televisores de 43 dois de 32 polegadas, também dois tanquinhos, dois fornos e micro-ondas, uma bicicleta e oito vales compras de R$500. É somente a cada R$500 em compra. O sorteio vai ser, então, o primeiro sorteio dos vales vai ser no dia 1º de agosto. E o sorteio dos prêmios entre todas as cartelas também vai ser no dia 7 de agosto, em horário e local a gente vai divulgar nas nossas mídias nos próximos dias. É a campanha de aniversário premiado dos supermercados da Cotriel. Produtor é mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou por vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar junto à loja Ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Você também, né, tem lá no Produtor é Mais o aplicativo. Você pode fazer descrição e o número de telefone e postar a foto do que você deseja vender já lá junto ao Produtor é Mais, para que você possa então também ter mais esse espaço para anunciar os seus produtos. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é da Cotriel. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais. A Cotriel Seguros, à sua disposição para a lavoura de inverno. Já temos culturas de soja e milho, seguro para culturas de soja e milho, produtos multirrisco e riscos nomeados. Também dispomos de seguro residencial, maquinário, de vida, propriedade, agrícola e automóvel. Mande um WhatsApp para 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Lojas de ferragens da Cotriel. São mais de 20 mil itens à sua disposição, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel tem 12 unidades para melhor lhe atender. Em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas, Segredo, Arroio do Tigre e Lagoão, além de lojas no depósito Serra dos Engenhos e Espumoso. Lojas de ferragens da Cotriel tem também a possibilidade de você fazer encomenda através das lojas de ferragens de mudas e substratos que são produzidos lá no nosso viveiro de mudas da cooperativa. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Festival de Tricô no Magazine Cotriel de Espumoso. À vista, 30% de desconto, 15% em 5 vezes sem juros ou 10 vezes pelo preço da etiqueta. A campanha é válida até o dia 19 de julho. Facilite o troco, traga suas moedas para circular na Cotriel, pois suas moedas são muito importantes para nós. O Viveiro de Mudas da Cotriel possui uma produção de uma variedade de plantas nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais com folhagens e flores da estação. Temos também disponíveis substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Até o mês de setembro, o viveiro também estará atendendo aos sábados, das 8 até às 11 horas da manhã. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer os principais fatos da semana no A Semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, na nossa fanpage do Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso. Curta e siga para que você saiba das novidades. No nosso Instagram, @cotriel2. Também no nosso LinkedIn, Cotriel. Você também tem lá no nosso canal no YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso. Curta as postagens, compartilhe e também inscreva-se em nosso canal no YouTube para que você saiba das novidades da cooperativa. Cotriel avança na implantação do novo sistema Proteus com reunião estratégica. Na tarde desta terça-feira, 8 de julho, a Cotriel deu mais um passo importante rumo à modernização de sua gestão com a realização de uma reunião na FECO Espumoso. O encontro reuniu gerentes e colaboradores de diversas áreas das 7 unidades para apresentar os próximos passos da implantação do novo sistema de gestão empresarial ERP Proteus da TOTVS. Na abertura, o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, destacou a importância dessa mudança para o futuro da cooperativa. A transição para o Proteus representa um avanço significativo na nossa forma de gerir processos e integrar setores, mirando mais eficiência, controle e agilidade, afirmou. Logo após, os consultores José Liuge e Renan Torma, da empresa Jano, responsável por auxiliar na implantação do sistema, apresentaram um cronograma de treinamentos voltados aos colaboradores-chave. Esses profissionais terão um papel fundamental, pois serão multiplicadores do conhecimento nas suas respectivas respectivas áreas, repassando aos demais funcionários os procedimentos e funcionalidades do novo sistema, afirmaram. Alceu Silveira, coordenador de projetos e serviços da TOTVS, detalhou o cronograma de execução do protótipo do sistema. Entre os dias 14 e 18 de julho, próxima semana, ocorrerão as primeiras atividades de familiarização, que envolverão diversos setores da sede e unidades da Cotrial. Durante a reunião, colaboradores que estão atuando como usuários-chave também compartilharam experiências e melhorias sugeridas até o momento. Cailene Brum, do setor de segurança, Fernanda de Bortoli, obras e manutenção e Roverley Pazinato Compras abordaram pontos importantes como a adaptação de contratos que serão gerenciados através do novo sistema, assim como solicitações de serviços e também solicitações de compras, além de diversos outros itens que deverão ser contemplados no sistema. Encerrando o evento, foram entregues os troféus de reconhecimento e demais premiações do Voa Cotrial, programa criado para estimular o aprendizado dos novos módulos do Proteus. Mais que um treinamento, o programa incentiva a familiarização com a nova ferramenta e premia os colaboradores que mais se destacarem na adaptação do novo ERP, ressaltaram os consultores Josiel e Renan. As equipes premiadas no Voa Cotrial, times de destaque super estrategistas do mercado de Alto Alegre e mentes digitais mercado de Estrela Velha. Destaques individuais, Caroline Borba, Fernando de Bortoli, Franciele Vaz e Roverley Pazinato. Grupos, primeiro colocado Lua, setores Auditoria Financeira e Vigilância da Sede, segundo C2J, Supermercado Sede e Centro de Distribuição, terceiro Detec e Administrativo de Campos Borges. Top individual, primeiro Lucas Provence, Unidade de Campos Borges, segundo Cailene Brum, Vigilância e Segurança, terceiro Juliana Pereira, Supermercado Sede. Para José Augusto Brunori, assessor executivo da Cotrial, a implantação do novo sistema de ERP representa um passo essencial para a modernização e integração dos processos da cooperativa. Já Viviane Peter, programadora do setor de TI, destaca o desafio técnico da migração, mas também os ganhos em eficiência e usabilidade. Alessandra Santos, gestora do setor de informática da Cotrial, destacou o papel estratégico do novo sistema. A mudança para o ERP Proteus da TOTVS representa um momento importante na história da Cotrial, consolidando um modelo de gestão mais moderno, interligado e tornando a cooperativa mais preparada para os desafios do futuro. A jornada de transformação já começou e a participação de cada colaborador é essencial para o sucesso da transição, finalizou a Alessandra. Evento Universidade ICL reforça a importância do manejo e correção do solo para aumento da produtividade. Encontros realizados em Espumoso e Salto do Jacuí reuniram técnicos e agrônomos da Cotrial para atualização sobre fertilidade, fisiologia vegetal e estratégias contra perdas por estiagem. A Cotrial promoveu nos dias 9 e 10 de julho mais uma edição do Universidade ICL, evento técnico voltado ao aprimoramento do conhecimento em nutrição e fisiologia de plantas. A programação foi dividida por regionais. Na quarta, 9 em Espumoso, estiveram presentes profissionais da Regional Norte, que abrange as unidades da Sede, Pontão do Butiá, Depósito, Campos Borges, Aldo Alegre e Serra dos Engenhos. Já na quinta-feira, o evento ocorreu em Salto do Jacuí, reunindo as equipes das regionais Centro, que compreendem as filiais Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí, Tunas, e Sul, Arroio do Tigre, Capão do Valo, Sobradinho e Pantano Grande, respectivamente. O tema central da edição deste ano foi manejo e fertilidade de solo, abordado de forma técnica e prática pelo Dr. Jackson Fiorin, pesquisador da CCGL. Em sua explanação, Fiorin trouxe dados e reflexões sobre os principais desafios do solo no contexto atual, com destaque para o impacto da acidez, compactação e manejo inadequado que compromete o crescimento radicular, especialmente em culturas como a soja. Complementando a abordagem técnica, o Dr. Anderson Enhart, fisiologista vegetal e consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, destacou que o evento é um espaço essencial para refletir sobre mudanças no potencial produtivo causadas por variações climáticas e como os profissionais podem adotar práticas de correção e nutrição para manter o desempenho das lavouras, mesmo diante das condições adversas. Parceira da Cotrial há mais de uma década, a ICL reforça, por meio da Universidade ICL, seu compromisso com o desenvolvimento técnico das equipes do campo. A ação contribui diretamente para que os agrônomos e técnicos da cooperativa levem ao produtor rural informações de qualidade baseadas em pesquisa e inovação, visando aumentar a eficiência e a sustentabilidade das lavouras na região. A partir de agora, então, nós vamos às entrevistas que realizamos, então, com o Dr. Jackson Fiorin, que é, então, um pesquisador da CCGL que fala sobre solo, e o Anderson Enhart faz uma avaliação sobre o Universidade CL realizado, então, para a área técnica da cooperativa nesta semana. Muito bem, a gente conversa então com Anderson Enhart, que é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, que esteve nessa última quarta-feira, dia 9, né? Um evento importante para a nossa regional norte aqui, que também teve sequência em umas outras regionais da cooperativa, é a Universidade ICL Cotriel. Qual é a importância desse evento? Procurou trazer conhecimento aos nossos consultores. Obrigado por ter recebido o nosso convite, Anderson.
Muito obrigado à parceria da Cotriel. Anualmente fazemos esse evento visando trazer atualizações no que tange a nutrição, fisiologia de plantas. Nós, como uma empresa líder no setor, buscamos trazer sempre essas inovações e a Cotriel é sempre uma parceira nossa para estar levando isso ao campo, direcionando ao produtor, nosso principal cliente.
Essa questão do manejo de correção de solo, né? A gente teve uma palestra muito importante com o Dr. Jackson Fiorin, que abordou um pouco dessa questão. Nós viemos aí de um ano passado de muita enchente, esse ano excesso de chuvas no mês de junho. Como é que tem que ser essa preocupação com essa questão da correção do solo, Anderson?
É muito importante considerar que nos últimos anos passamos por algumas dificuldades no sentido de variações de produtividade, isso muito relacionado ao clima, né? Seja altas temperaturas, seja muita água ou pouca água, períodos de déficit hídrico, e o que a gente observa é uma mudança muito grande de um ano para o outro de potencial produtivo. E como a gente pode diminuir essa mudança, como a gente consegue manter potencial produtivo mesmo em situações desafiadoras? Esse é um momento importante que o professor Jackson trouxe desde manejo de correção de pH, como também de correção de nutrientes essenciais aí no solo para que as plantas consigam obter o máximo potencial produtivo, mesmo em condições não tão adequadas.
Anderson, para finalizar, que solução que a ICL trouxe aqui e apresentou para os consultores e evidentemente que essa solução vai chegar para os nossos cooperados associados da cooperativa.
Fizemos um lançamento local do Biostonus, produto que visa trazer o nódulo ativo por mais tempo, focado na cultura da soja, também utilizado em outras culturas, mas que para a soja ele traz com que o nódulo fique ativo por mais tempo. A planta de soja ela tem uma fábrica de fixar nitrogênio nas suas raízes, que são os nódulos, e a gente precisa manter eles ativos por mais tempo para chegar lá na fase final de enchimento de grãos e ainda termos nitrogênio sendo disponibilizado pelas plantas, e isso acontece lá no nódulo. E o Biostonus ele mantém esse nódulo ativo por mais tempo.
Muito bem, a gente conversou então com o Anderson Enhart, que é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, que participou, então, que a ICL que promoveu nessa última quarta-feira, dia 9, para os consultores técnicos da Regional Norte e também para outras regionais vai também esse trabalho. Universidade ICL, que trouxe conhecimento, principalmente sobre essa questão do solo, uma questão muito importante e fundamental. Muito bem, a nossa entrevista técnica da semana com o Dr. Jackson Fiorin, que nessa última quarta-feira, dia 9 de julho, esteve a convite, então, da ICL, também uma palestra, uma explanação importante para a área técnica da cooperativa, o Dr. Jackson, que sempre a gente encontra nos eventos e é muito prático nessa questão e coloca muito bem demonstrada toda essa questão do solo. E a gente pode assistir a tua apresentação, Jackson, sobre essa questão de profundidade, sobre essa questão que preocupa muito o produtor, que agora, nesse mês passado, nós tivemos excesso de chuva e o produtor já começa a ficar muito apreensivo para saber se vai conseguir, né, recuperar, né, que o solo vai ter um enraizamento suficiente para que possa ele adquirir esses nutrientes e a soja, a cultura de verão que vem, subsequentemente vem aí. Que manejo que dá para fazer para amenizar esses efeitos da estiagem, uma vez que sempre preocupa o produtor? Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bem, uma satisfação sempre aqui trazer essa discussão em termos de manejo de solo e fertilidade. A gente tem abordado que hoje existem grandes desafios, principalmente para reduzir o efeito das perdas por estiagem que tem nos preocupado aí nos últimos anos, né? É proporcionar um ambiente mais adequado de solo, uma qualidade, permitindo que o crescimento do sistema radicular vá em profundidade e busque de forma eficiente água e nutrientes. Então a gente tem no sistema de produção hoje, né, duas preocupações em relação a fatores físicos relacionados à compactação, né, e fatores químicos, relacionados principalmente ainda à presença de acidez e de alumínio, que é o elemento tóxico relacionado à acidez, ambos fatores físicos e químicos limitando muito o crescimento do sistema radicular. Então a gente percebe já de longa data lavouras que a compactação, embora não seja geral dentro da lavoura, ela normalmente ocorre em manchas, mas que realmente restringe o crescimento da raiz em profundidade. Então, nesse sentido, o manejo, a forma de conduzir a lavoura ao longo dos anos, o produtor tem que buscar algumas espécies de culturas ou na entressafra ou na inverno, trabalhando com sistemas radiculares mais agressivos para proporcionar que essas raízes mais agressivas, de alguns cultivos que podem ser utilizados, permitem abrir canais, aliviar esse processo de compactação, e preparando um ambiente mais adequado para as culturas de maior interesse econômico, que, como, por exemplo, a soja, que é a principal cultura hoje trabalhada. Então, essa é uma das questões que a gente pode realmente repensar o sistema. E, além disto, em termos de manejo, o que nos preocupa muito também, é a proteção da superfície do solo. Ter esse olhar dentro da propriedade o ano todo, como é a proposta da Operação 365, que é um grande projeto do sistema cooperativo juntamente com a Embrapa Trigo, de olhar a propriedade 365 dias do ano, manter o solo coberto, protegido, e também pensar em alternativas de renda ao longo do ano. Então, nesse sentido, a gente também destaca a importância de rever a sequência de culturas, porque há certos momentos que o solo fica menos protegido, por plantas ou a cobertura, os restos culturais dos cultivos colhidos, e a ocorrência de chuvas causando um processo de erosão, de perda de solo, levando embora os investimentos em correção de solo, em termos de nutrientes, em termos de calcário, que o produtor muitas vezes consegue fazer, mas esse cuidado, essa proteção, esse olhar em proteger o nosso maior patrimônio, que é o solo. Então, essas questões de manejo, conservação e também compactação são muito preocupantes. Mas o que ainda não é percebido e dado devido valor é os fatores químicos relacionados à acidez. A acidez ainda está presente em grande parte das propriedades. Se nós olharmos uma questão assim de condições de solo corrigido, com uma condição de análise de solo, que é o pH próximo a 6, que é onde que a gente tem uma maior expressão de produtividade das principais culturas, nós estaríamos falando de 90% das propriedades ainda precisa correção de acidez. E aí buscar, a gente discutiu, hoje existem diferentes estratégias de corretivos, mas o que a gente tem destacado mais é buscar calcários de melhor qualidade, calcários mais finamente reativos, que entregam melhor resultado. E também algumas alternativas aí de outros fertilizantes que o sistema cooperativo tem trabalhado, buscando aí uma eficiência maior. E o que é importante atentar é a questão de dose, não só na qualidade, mas a dose, para que nós buscamos uma correção efetiva da acidez. Por que isso se torna importante? É importante o produtor ter essa percepção que o solo ácido, principalmente quando tiver um pH menor que 5,5, na condição da análise solo, vai ter a presença do alumínio, que é um elemento tóxico que trava, que prejudica o crescimento da raiz em profundidade. Então, isto muitas vezes passa desapercebido, e a raiz não consegue ir em profundidade e buscar água, e naqueles períodos que falta chuva. Então, a gente tem trabalhos de pesquisa abordando o armazenamento e a disponibilidade de água e quanto que uma cultura de soja, por exemplo, sobreviveria se tivesse uma boa camada de enraizamento. Então, se nós perceber que a raiz da soja ficar restrita a uma camada de apenas 12 centímetros, explorando um volume de solo pequeno, a condição de água que ela vai ter acesso superficialmente é suficiente para uma semana. Se não chover, vai entrar em questão de murcha, em questão de perda de produtividade. Se o sistema radicular crescer em profundidade, atingindo 30 centímetros, uma caixa de água já suficiente para suportar 15, 17 dias sem depender de chuva. E isso faz muita diferença. E se realmente nós tivermos uma condição de enraizamento de uma cultura de soja a 60 centímetros, por exemplo, ela já vai suportar mais de 20 dias, né, sem ocorrência de chuva, sem perdas de produtividade. Então isso é muito, muito importante hoje dentro desse cenário dos últimos anos para diminuir, para mitigar, né, as perdas de produtividade pela ocorrência da estiagem.
Dr. Jackson, a gente viu, né, no ano passado locais que choveu 700, 800, 1000 milímetros. Mês passado não foi muito diferente, teve lugares que foi mais de 300, uma hora e meia, foram 200 milímetros de chuva. Se tem uma estimativa da área técnica, da pesquisa, de quanto tempo o produtor precisará para recuperar esse estande de solo que foi prejudicado seriamente, uma vez que essa quantidade de chuvas ela provocou todos esses danos, que era uma construção de solo que vinha de muitos anos, que o produtor estava conseguindo, e isso literalmente foi levado embora pelas águas?
Existem situações de propriedades que realmente o dano pela questão de chuva, a perda por escoamento superficial, levando o solo embora, levando os investimentos em calcário e correção de solo, né, vão precisar muitos anos para recuperar. A perda da matéria orgânica, a perda dessa camada mais rica em fertilizantes, infertilidade, realmente precisaria vários anos para nós recuperar isso. Então é muito importante o produtor estar atento, né, em proteger, em manter essa proteção do solo o ano todo.
Dr. Jackson, para finalizar, a questão da necessidade de nutrientes, né? Necessidades além do NPK, né? O que mais, né? Falaste que há uma preocupação com o excesso de alumínio, que é tóxico, que é ruim, e outras necessidades de nutrientes. Quais as principais que tu apontas para que a gente consiga ter um solo de qualidade?
Exato. No dia de hoje a gente apresentou o guia da RLTEC, a cooperativa, a gente lançou no passado uma nova recomendação de calagem e adubação para soja, milho, trigo e milho silagem, promovendo, né, uma recomendação em base em tetos produtivos. Conforme o que o produtor hoje, juntamente com o assistente técnico e cooperativa, juntamente se desafiam em construção de potencial produtivo a partir da construção da fertilidade. E aí as recomendações não só de calagem, como fósforo e potássio, né? Mas também no dia de hoje tivemos a oportunidade de promover uma discussão além das recomendações tradicionais de calagem e NPK, que é visualizar a realidade de muitas propriedades que estão necessitando olhar para outros nutrientes que, para tetos produtivos um pouco maior hoje, têm sido preocupantes, né? Que é a questão do enxofre, que é um macronutriente que é exigido em grande quantidade pelas culturas, né? Que hoje, né, a gente tem uma limitação bastante grande, né? O nível crítico do enxofre minimamente adequado para tetos produtivos maiores, pensando aí mais que 60, 65 sacos para mais, nós temos que pensar já em 15 pontos de enxofre na análise solo, 15 miligramas por decímetro cúbico. E nesse cenário, nós temos aí próximo a 50% ou mais das propriedades que precisaria, né, de uma adição de enxofre para melhorar os níveis do solo, como também para suportar, para nutrir a planta para tetos produtivos maiores, né? E além do enxofre, a gente também tem percebido um outro nutriente, nesse caso é um micronutriente que é exigido em pequena quantidade, mas muitos pesquisadores, professores mencionam que é o macro, pela importância que ele traz, dos micro, que é o boro. O boro, em termos de diagnósticos, em termos de análise de solo, nós percebemos que aproximadamente de 90 a 100% das propriedades têm limitação de boro para atingir tetos produtivos maiores. Então, a proposta hoje, e nesse momento, juntamente com a empresa parceira aí da Cotriel, que é a ECL, né, trazendo uma discussão de fontes mais eficientes em suprir enxofre e boro no sistema de produção, porque são dois nutrientes muito móveis no solo. muito lixiviados, sujeitos a perdas, e daí buscar fertilizantes que realmente trazem uma eficiência e um aproveitamento melhor para entregar os melhores resultados a nível de propriedade.
Muito bem, a gente agradece então o Dr. Jackson Hernandes Fiorin, que é da CCGL, que esteve nessa última quarta, dia 9, a convite da ICL, realizando uma importante explanação para a nossa área técnica, falando sobre toda essa questão de nutrientes do solo, sobre toda essa questão do solo, e que o nosso associado vai ter algumas novidades nos próximos dias acerca, então, desse trabalho e, principalmente, também, a partir dessa entrevista aqui, o nosso associado pôde ter uma ideia da importância de se trabalhar o solo. É a nossa entrevista técnica da semana.
Conselheiros fiscais da Cotriel realizam visita técnica às unidades da região. Delegação percorreu 7 unidades, reforçando o compromisso com a transparência e a fiscalização conforme a lei cooperativista. Nos dias 9 e 10 de julho, os conselheiros fiscais da Cotriel realizaram uma importante visita técnica às unidades da cooperativa, localizadas em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Salto do Jacuí, Tunas, Campos Borges, Alto Alegre e Pontão do Butiá. A delegação foi composta pelos conselheiros Alexandre Lopes, Ayrton Telequim, José Batiste e Nelson Freze Maciel, acompanhados pelo auditor externo da empresa de auditoria contratada, Marcos Cabral. A atividade integra uma das atribuições previstas na Lei 5764-71, que rege o funcionamento das cooperativas, sendo o dever do Conselho Fiscal fiscalizar os atos da administração e opinar sobre as ações de gestão. Para isso, é fundamental que o grupo esteja bem informado sobre a realidade operacional e financeira das unidades visitadas. Durante a visita, o coordenador do Conselho Ayrton Telequim ressaltou a relevância dessa aproximação com as unidades da base. Esses momentos nos permitem verificar de perto o andamento das atividades e conversar com as equipes, o que torna a nossa atuação mais eficiente e alinhada com os princípios cooperativistas, disse. Já o conselheiro Alexandre Lopes, sua primeira participação em visitas como membro do Conselho Fiscal, destacou a experiência como enriquecedora. É fundamental ver na prática o que discutimos nas reuniões. Com esse contato direto, temos uma visão mais clara da realidade e podemos desempenhar nosso papel com maior responsabilidade e consciência. A Cotriel, ao fomentar estas iniciativas, reafirma seu compromisso com a transparência, a boa governança e o fortalecimento da confiança entre associados, conselheiros e colaboradores. Bem, amigos, e assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola da sede da Cotriel, Edenilson Provence. O Edenilson vai avaliar as lavouras de inverno e destacar algumas medidas importantes visando já o plantio de verão. É um instante só. Aniversário premiado dos supermercados da Cotriel. A cada R$200 em compras, você ganha uma cartela para concorrer a várias compras de R$250. E no dia 7 de agosto, no sorteio geral, há 18 prêmios, entre eles um ar-condicionado, televisores de 32 polegadas e fornos de micro-ondas e várias compras de R$500. Até 31 de julho, faça suas compras nos supermercados da Cotriel e a cada R$200 em compras, ganhe uma cartela para concorrer a várias compras e a 18 prêmios. Supermercado Cotriel, aqui você compra melhor.
Cuide do que é mais importante para você com a Cotriel Seguros. Agora, a tradição e confiança da Cotriel você também encontra nos seguros para sua casa, vida, automóvel, máquinas agrícolas, lavoura e muito mais. Com atendimento especializado, condições especiais e a segurança de quem está ao seu lado há 65 anos. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais.
Eu quero um chima chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome. Erva mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações. O sabor da união.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no Depósito. Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na Lavoura. Gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade e no Depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel, Bandeira Ipiranga.
O viveiro de mudas da Cotriel possui produção de uma variedade de plantas, nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais, como folhagens e flores de estação. Temos disponível também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Vem conferir. Viveiro de mudas Cotriel, para um amanhã forte e sustentável.
No programa da Cotriel desse final de semana, a gente conversa então com o Edenilson Provence, né, que é técnico agrícola da sede da Cooperativa Espumoso. O Edenilson vai falar com nós, então, na nossa entrevista técnica da semana, sobre toda essa questão que tange as lavouras de inverno e também, né, já prevendo as lavouras de verão, principalmente até essa questão de solo, que foi tema, inclusive, até de uma palestra que a gente repercutiu há pouco aí sobre essa questão toda que faz parte o que aconteceu com o solo nas últimas enchentes, o que o produtor tem que tomar cuidado, porque isso influi diretamente, né, que o solo é base de tudo, o plantio da próxima cultura carro-chefe da região, que é a soja. Mas o nosso foco aqui, primeiramente, né, Edenilson, é as lavouras de inverno. Traça para nós aí a região aqui de Espumoso, como é que foi o comportamento do nosso produtor em termos de implantação de culturas de inverno. O pessoal diminuiu a lavoura de trigo, focou mais na aveia, no que o nosso associado procurou focar nas culturas de inverno. Saudação, obrigado por ter nosso convite, Edenilson.
Minha saudação, Roger, a você, aos ouvintes, aos associados da Cotriel. Realmente nós estamos iniciando uma outra safra, né? Viemos numa safra sofrida de verão, iniciando uma safra de inverno agora, e primeiramente já não está como a gente queria, né? Tivemos duas enchentes aí, onde cerca de 60-70% do produtor já tinha implantado a cultura do trigo, e essas lavouras realmente foram bastante prejudicadas, sofreu bastante com erosão. Houve muita lixiviação de nutrientes, principalmente potássio, nitrogênio. E esse outro plantio agora dessa semana aí, final da última semana, agora também precisando um pouquinho de chuva. Então a gente fala que viemos em duas semanas com duas enchentes e agora nós vamos ter 15, 20 dias ou mais sem chuva, né? Então realmente é um teste para o produtor cada plantio, né, e cada colheita, né? Ultimamente o nosso Rio Grande está sendo difícil, né?
Como é que está esse estado de emergência dessas culturas que estão implantadas, tanto trigo quanto as aveias aí, depois de todo esse cenário, hein, Edenilson?
Roger, as aveias que foi plantado anteriormente está boa, né? Está muito boa, estante bem germinado, já tem cobertura no solo. E o trigo que foi implantado na metade do mês de junho, ele, em termos de germinação, no geral, até que ficou bom, né? O que aconteceu foi aonde tinha áreas mais úmidas que esse trigo não conseguiu germinar, né? Por causa do excesso de umidade. E agora o solo muito compactado, devido a todas as chuvas que veio, escorreu essa lâmina de água superficial e compactou esse solo, né? Então o trigo está com bastante dificuldade agora.
Já é possível observar doenças e pragas nestas culturas que já estão estabelecidas, Edenilson?
Não, Roger, por enquanto ainda não, né? Nós não tivemos ainda incidência de pulgão constatada ainda na lavoura de trigo, mas sempre ficar, né, e monitorando. E doença também, né? Antes do perfilhamento aí, dificilmente tenha doença que venha a prejudicar, né? Mas a partir de agora, ficar atento principalmente para pulgão em termos de praga, e doenças, manchas foliares que podem começar a ter também na lavoura de inverno.
O que a recomendação que está sendo passada em questão de adubação, de cobertura para cada cultura nesse estágio, Edenilson?
A aveia branca que o produtor fez, a maioria já está na fase de perfilhamento, né? Então está na hora do produtor aplicar nitrogênio. Quem não aplicou, então que aguarde agora próximo, a próxima chuva, para fazer a aplicação de nitrogênio, né? Quanto ao trigo, quem implantou no início do mês de junho, então ele já estaria na hora de começar a pensar em fazer a ureia. Mas quem não fez agora também deverá ser aguardado e próximo, no meio da semana que vem, talvez nós venhamos ter alguma chuva, que o produtor faça antes dessa chuva ou logo após essa chuva, né? Então fica atento que mais nesse momento em termos de adubação é fazer nitrogênio. Talvez aonde teve mais chuva o produtor usou uma adubação mais baixa, que você coloque também um potássio para dar uma fortalecida nessa planta.
Estamos conversando com o Edenilson Provence, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel da SEND, da Cooperativa Espumoso. A questão de manejo de plantas daninhas, o que, que é preciso atenção nesta fase, Edenilson?
É, agora, Roger, o que mais preocupa é a azevém, né? A nossa lavoura, na nossa região aí, tem bastante incidência de azevém e alguns produtores aplicaram algum herbicida, né, pré-emergente, que não significa que ele não precisa fazer agora o pós, mas a maioria tem necessidade de fazer pós-emergente agora próximo ao perfilhamento ou no perfilhamento. Ficar então bastante atento agora para o controle de azevém. Quanto a folhas largas, é o momento também de logo no perfilhamento fazer a aplicação para controle de buva, controle de verdejos de inverno que vem no meio da cultura do trigo. Isso além de ajudar agora no trigo, ele vai facilitar o manejo para as culturas de verão. Então o produtor agora nesse perfilhamento do trigo tem bastante coisa para fazer, além de nitrogênio, controlar invasoras, né?
Como tu disseste, então, há diferenças notáveis então, no desempenho entre as áreas com diferentes manejos de solo, Denilson?
Sim. O produtor que fez uma boa dessecação e usou um herbicida pré-emergente, ele tem bem menos invasoras agora, né? Então, esse está mais tranquilo. Mas quem não fez isso, tem que avaliar lavoura para ver produto que se aplique e dosagem que se recomenda para fazer o controle dessas invasoras no meio do trigo.
Bem, Edenilson, vamos agora sair um pouco do inverno, vamos para a questão do verão, né? Nós estamos aí há alguns meses, né? Claro que passa muito rápido, produtor muito já está avisando a própria cultura de verão, alguns mantiveram pousio, outros estão com a cobertura, como tu descreveste agora. Práticas que o produtor já pode ir pensando no inverno para impactar positivamente no plantio de verão?
O produtor, primeiramente, tem que ver o que, que ele tem implantado, né? E no meio dessa cultura da aveia, que ele vai fazer o plantio do milho ou da soja, geralmente no, da soja, né, que a nossa área de milho é pequena, mas aquele produtor que tem aveia para o plantio do milho, ele tem que se preocupar agora para ver o que tem no meio dessa aveia. Se tiver uma quantidade grande de azevém, então o produtor tem que fazer uma dessecação bem mais antecipada, aí na faixa de 30 dias antes, 35 dias antes, então dá para ver que já está quase na hora do produtor dessecar para plantar milho. Quando é aveia, se fizer com 20 dias já é o suficiente, né? E o produtor que tem a cobertura de inverno até pousio para plantio da soja, nesse momento é o momento ideal para fazer o controle de invasoras, como buva principalmente, né? Então o produtor tem que usar o produto ideal para que mais adiante ele não venha a ter muitos invasoras antes da cultura da soja. O momento mais barato de se fazer o controle é agora, né? Mas o produtor sempre tem que prestar atenção em temperatura, que nós deveríamos ter uma temperatura amena, não temperatura muito baixa, que dificulta o controle, né? Então, nesse momento, tenha sol e com temperatura entre 15 graus e 25 graus, por aí, seria o ideal.
Já é possível definir cultivares para a próxima safra de verão? O que, que o produtor tem que levar em conta nessa questão da escolha? A gente sabe, né, Denilson, que, claro, o associado, o produtor em geral, ele tem as cultivares da sua preferência, ele vai experimentando cultivares que funcionam num ano, não funcionam no outro, ele vai escolhendo áreas que planta, ele diminui uma variedade e coloca em outra. Como é que está essa questão? O que, que tu podes dizer a respeito dessa questão de definição de cultivares para a próxima safra de verão?
Roger, a maioria do produtor já definiu o que ele quer para a próxima safra, né? Isso sempre baseado na safra anterior. Hoje nós temos bastante tecnologia, né, dentro das variedades. Nós temos as variedades Enlist, que é uma variedade que nós conseguimos colocar herbicidas à base de glufosinato, 2,4-D, glifosato, né? Então, quem tem mais problema de invasoras, principalmente caruru, que é uma planta que está bastante preocupante para nós, a quantidade que está aumentando e a dificuldade de controlar. Então, quem tem um problema sério que deve partir para uma variedade Enlist, né? E também tem aquele produtor que se preocupa mais com a ferrugem. Hoje nós temos variedades muito boas, né, que são tolerantes à ferrugem, né? Não resistente, tolerante. Isso significa que o produtor faz um manejo praticamente normal na ferrugem, né? E tem um controle muito bom. Nós há 2 anos, que foi um ano de excesso de chuva, nós tivemos muita perda por ferrugem, né? O produtor que tinha as variedades TF, que é tolerante à ferrugem, teve uma produtividade bem mais alta. Então hoje nós, além das tradicionais variedades que nós temos essas variedades que carregam essa tecnologia TF e as tecnologias Enlist, que conseguimos controlar bem melhor, né, as invasoras.
E Denilson, a gente está percebendo, o produtor está, né, sobre essa questão de correção, adubação, análise, plantio de verão, né? O produtor está se mexendo, se planejando para isso, uma vez que é essa questão de solo, como eu disse lá no início, e foi um tema até de uma palestra para vocês da área técnica essa semana com o Dr. Jackson Fiorini e da CCGL. Toda essa questão da análise física, química, do solo, como é que tu estás encarando, como é que o associado está procurando se informar e ir atrás dessa questão toda do solo para ter a base de tudo que é o solo bem desenvolvido para o verão?
Olha, Roger, nesse momento, né, o produtor já até passou a época de fazer análise, já deveria ter feito logo após a colheita da soja para ver o que precisava de correção de solo, né? Nós temos uma perda de solo, de fertilidade muito grande pelas quantidades de chuva que tem vindo em curtos espaços de tempo, né? Nós temos perdido por estiagem, mas também por excesso de chuva em curto espaço de tempo. Nessa época de inverno é a melhor época para correção de solo, principalmente de calcário, né? Quem tem que colocar correção de solo de calcário teria que ser nessa época de inverno, né? Então, o produtor pode também ainda realizar uma análise de solo e vir corrigir o solo. Mas nós temos que se preocupar bastante em fertilidade de solo. Com certeza, Roger, essas dificuldades que nós estamos hoje em produtividade, o produtor, a maioria aí com dificuldade já de contratação de custeio com seguro, ou principalmente com Proagro, né, que já utilizou o número de Proagros, e as normas do governo cada vez dificultando mais, nós nunca deveríamos ter parado, mas temos que voltar a se preocupar muito mais com o nosso solo, né? Quando a gente não tem garantia do custo da lavoura, nós temos que ter um solo onde consiga nos responder melhor nos anos com mais dificuldade. Hoje, tem muitos produtores, né, que partiu para mix, partiu para uma veia de ciclo mais tardio e plantando no cedo para ter uma cobertura melhor, aonde se nós tivermos veranículo. Veranículo de 15, 20 dias é normal que não afeta nós, né? Mas nós temos tendo 30 dias sem chuva, temos 25 dias, umas chuvas pequenas e depois mais um período de estiagem. Isso, se nós tivermos um solo bem estruturado, nós vamos suportar isso com prejuízos menores, né? E se nós não investir em solo, com certeza nós vamos ter muita dificuldade logo adiante, mais do que temos hoje, né? Porque eu, que faz um bom tempo que estou na Cotriel, nós já tivemos bastante dificuldade com o clima, né? Com endividamento do produtor, e conseguimos dar a volta e nós vinha muito bem, né? Agora nós estamos de novo num período crítico. Mas com certeza vamos investir em solo, vamos gastar o necessário, né? Mas investir aonde dá retorno. E o solo, não tem dúvida que é aonde mais dá retorno para nós, que nós investir.
Muito bem, a gente agradece então Edenilson Provence, que é técnico agrícola da unidade da sede da Cotriel. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vamos estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 14 de julho, José Criese Correia, Terezinha Eli Greiner, Ervino Horst, Jurandir Oliveira Schneider, Maria Seloir Teodoro Pereira, Newton Neiglat, Iraci Silveira Tonin, Maria Suelen Gugel Klein, Jefferson Moraes, Paulo Teles Rodrigues, Josuel Paulos, Fernando Henrique Becker, Tobias Rogers de Brum, Aline Camargo, Gabriel Resch e Igor Henrique Galvani aniversariam na segunda, 14 de julho. Terça, 15 de julho, vão pagar a festa os sócios Erci Parisotto Nunes, João Serrati, Eglede Oliveira Gonçalves, Genésio Coelho da Silva, Deni Barbosa Ávila, Carmen Maria Inácio, Mário José Schaefer, Ilone Ozelami Coraza, Vilmar Paulo Bagiotto, Jonas Paulos, Nilceu Fantoni, Pedro Irineu Schull, Ângela Maria Lisboa Silva, Eliton Zucchetto Hudson, Haroldo Schmidt de Moraes, Jefferson Luiz Matana, Rosamar Severo Gugel, Eliane Fátima de Oliveira, Márcio Enerich, Fabiano Borba, Tibiriçá Pereira Melo, Adroaldo Barbosa dos Santos, Marquisandro de Oliveira, Leandro Glaser, Adão Beno Pereira da Silva, Cássia Mício, Gisele Lupatini, João Maurício Coraza, Cassiano César Feder, Valério Pastório da Silva e Isadora Ozelami serão os aniversariantes do dia 15 de julho, terça-feira que vem. Quarta que vem, 16 de julho, assopra as velhinhas os sócios Aurélio Gomes de Oliveira, Julieta Antunes Pereira, Maria Marilene Vendrúsculo, Derli Dolce, Ilé Carmen Carletti, Ivo Gonçalves da Costa, Cleci Fake Steichmann, Nosvaldir Jacinto Rosa, Giovanni Bólico de Campos, Leomar Antônio Poça, Valéria Matias Billig, Edemar Cristi, Adriano de Brum Santos, Irvagênio Hubert, Adriano de Oliveira, João Valtenir Lopes Marques, Maurício Matheus Fantoni, Diângelo Seolin, Samuel Felício Wendler, William Tainan Sterz e Regis Gugel aniversariam no dia 16, quarta que vem. Quinta que vem, 17 de julho, dia do aniversário dos associados Maurílio José da Silva, Vivaldino Pedrassani, Hilário da Rosa, Jair Alfonso Marion, Zilar de Oliveira Barbosa, Terezinha Noeli de Brum, Davi Bruno Enslin, Abílio Tischer, Joelson Borges da Silva, Hilton Teichmann, Alan Paza Pereira, Maria Lúcia de Camargo, Ismael Seolim, Fernando Baiocchi, Leandro Luiz Fernandes, Jonathan Júnior de Moraes, Vitor Hugo Franceschetti, Ricardo Rabuschi e Ellington Schneider aniversariam no dia 17 de julho, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 18 de julho, é dia de assoprar as velhinhas dos associados Olavo Wagner, Hildo Dias, Maria Fátima Bellini Ottoni, Pedro Irani Dalberto, Marlene Terezinha Potric, Vera Lúcia Espácio Radatz, Luiz Miller, Ivanir dos Santos Maciel, Marli Baldino, Alceu Resch, Matheus Augusto Bundt, João Juraci Ferreira dos Santos, Leandro Luiz Knack, Eveline Winkelmann, Luiz Fernando Camargo Buton, Elias de Matos dos Santos serão os aniversariantes da sexta que vem, 18 de julho. Sábado que vem, 19 de julho, é dia dos associados que vão pagar a festa: Lone Ana Rota, Jorge Protásio Pereira, Lenuiz Apalestino Bagiotto, Genesi Rodrigues dos Anjos, Paulo Roberto Soares, Giovanni Rota Bertani, Carlos Francisco Nogueira, Regis Antônio Escapim, Juarez Persílio Pereira, Valdomiro da Silva, Éder André Librelotto, Vinícius Rota de Oliveira, Joel Adriano Tischer e Érico da Silva aniversariam no dia 19 de julho, sábado que vem. E domingo que vem, 20 de julho, fecham mais uma semana de aniversário os associados Oswaldo Tati de Araújo, Dirceu Eugênio Marcon, Ivo Armando Tuebe, Fiorindo Tunello, Terezinha Ivanier Pereira, Ercílio Domingos Donati, Nélio Librelotto Dalcin, Helena da Silva Rodrigues, Cláudio de Freitas, Jussara Maria Dolce, Ayrton Luiz Birgayer, Olivan Bach dos Santos, José Raimundo Dressler, Evandro Nicola, Jalmir Matcock, Geri Adriano Severo, Flávio Júnior Ilha, Débora Matias de Camargo e Luan Samuel Finkler aniversariam no dia 20 de julho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. E vamos agora aos aniversários de casamento. O casal Olívio e Sirlei da Silva, residentes lá no Pontão do Butiá Espumoso, completam na próxima quarta, dia 16, 48 anos de casados. As bodas de granito. Recebem os parabéns dos filhos Márcio, Marcelo, netos e demais familiares. Parabéns, então, ao seu Olívio e à dona Sirlei da Silva, lá do Pontão do Butiá. O seu Olívio é o nosso funcionário. Eu acho que bem antes do início da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, o seu Olívio já estava lá na unidade, já trabalhando, né, seu Olívio? Grande abraço. Então, o seu Olívio, sua esposa Sirlei da Silva, na próxima quarta, dia 16 de julho, completam as bodas de granito, hein? 48 anos de casado, recebendo os parabéns dos filhos Márcio, Marcelo, dos netos e também dos demais familiares. O casal Adão e Ivone Kuhn, da Serra dos Engenhos Espumoso, completam no dia 19 de julho, sábado que vem, 50 anos de casados. As bodas de ouro recebem então os parabéns então de todos os seus familiares e amigos. Parabéns ao casal Adão e Ivone Kuhn, da Serra dos Engenhos Espumoso, que no sábado que vem, 19 de julho, completam as bodas de ouro, 50 anos de casados. Quer então colocar aniversário de casamento seu aí no nosso programa? Procure a unidade da Cotriel mais próxima da sua região ou aqui o setor de comunicação da Cotriel, que com muito prazer nós iremos divulgar. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 14 de julho, dia do aniversário dos funcionários Patrick de Quadros Machado, Eliane Scherer, Glauber Aguiar, Daniel Moreira Nunes e Rafaela Lucas Uqueri. Terça, 15 de julho, João Marcos da Silva Faber, Gisele Dubatini, Isadora Ozelami, Jorge Ubirajara Silva Alves, Josimar Campos, Felipe Dalmolin Hoffman e Samuel da Silva. No dia 16, quarta-feira, Felício Mombach, Raíssa Aparecida Camargo Matos, Flávia Moraes da Silva, Regis Gugel e Maurício dos Santos Correia. No dia 17, quinta-feira, Luciano Reuscher, Gersei Francisco Lopes Luz e Leandro Luiz Fernandes. No dia 18, sexta-feira, Gilmara Demetrio de Matos Kohler e Thiago Bilhão da Silveira. No dia 19, sábado, Carlos Martim Nitschervitz, Adriana Neske, Luiz Gustavo Simon, Raquel de Matos Assunção e Fabrícia Rota de Oliveira. Em domingo 20 de julho, Ana Luísa Rodrigues Orlinho de Oliveira, Timóteo Rafael Tomé Cardoso, Mirela Capalonga da Silva e Vilmar Aguiar Tavares. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que tu sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade. Cotriel.